Olá, bom dia, queridos pais, como vão? Vamos começar novamente aí um ciclo de shiurim vinculados com a parte educativa, uma parte tão importante das nossas vidas. E nunca é demais a gente ouvir algumas coisinhas e repensar, pensar, tentar trocar aí figurinhas até entre os amigos, amigas, para a gente pensar no caminho ideal. Não tem, né, uma fórmula pronta para dentro das nossas casas, mas com certeza ouvir ideias fazem com que a gente possa discutir, principalmente o casal, em como acertar e fazer do melhor jeito possível. Bom, a gente está começando o ano agora, começando mais um ciclo, e talvez eu ia deixar algumas dicas para a gente conseguir acertar a fórmula de tentar ser mais produtivos e ao mesmo tempo manter uma harmonia gostosa dentro das nossas casas. O período escola, ele é muito, muito legal e é muito gostoso a gente estar tá voltando a uma rotina. Tenho certeza que todas as mães, principalmente, estão muito felizes que a gente agora vo nós voltamos, né? Parece que a gente voltou depois de um hiato aí gigante a ter uma rotina. Bom, vamos começar a ser um pouco práticos. Eu acho que a primeira coisa que eu sempre, todo ciclo, eu falo para mães, que eu considero fundamental, é a comunicação pais-escola. Eu costumo ver uma certa dificuldade de comunicação muitas vezes entre os pais e a escola, e isso muitas vezes pode ser culpa dos pais também. Eu vou tentar explicar. Infelizmente, a gente tem os pais, eles têm aquela visão errada de meu filho é perfeito. Vendo as coisas dessa forma, fica muito difícil os pais conseguirem aceitar críticas construtivas e assim, infelizmente, para quem acaba pior é para o próprio filho, que acaba não tendo a oportunidade de um crescimento saudável, melhorias, né? Quer dizer, o pai acha que só ele vê as coisas, mas se alguém, por exemplo, de fora fala, olha, está acontecendo isso e isso com seu filho, a pessoa fica automaticamente ofendida. Então, a gente tem que lembrar, pessoal, nós viemos para o mundo para sermos melhorados. A gente veio com defeitos. A Shem fez o ser humano com erros, com defeitos, para a gente poder acertar, para a gente poder melhorar. Então, se alguém fala que nossos filhos têm coisas a aprimorar, é importante a gente levar isso em consideração, repensar e pensar mil vezes e tentar fazer com que isso seja consertado. Então, o primeiro grande passo é uma comunicação realmente efetiva, quer dizer, vá para a escola ou ligue, descubra quem é o professor do seu filho, descubra quem é a professora da sua filha, descubra quem é a morada daquele ano, quem que é a responsável, ou se é coordenadora, quem está com um vínculo maior nesse ciclo agora com o seu filho. Ligue, abra você a comunicação, fala, olha, tudo bem, eu sou a mãe da fulana ou do cicrano. Eu queria só dizer que estou aqui. Qualquer coisa que você precisar, não deixa a coisa aumentar. Me liga, vamos conversar, vamos tentar trabalhar juntos para conseguir fazer com que ele tenha um ano muito, muito bom. Isso aqui é maravilhoso para um professor ouvir. Essa porta aberta é tudo que a gente quer. Quando às vezes um professor, uma professora precisa ligar para um pai para falar alguma coisa, às vezes ele até fica um pouco reticente para pensar como que o pai vai se sentir, se vai ser chato, difícil e assim por diante. Então, muitas vezes, se segura um pouco. Vamos ver como é que vai ser, vamos ver se ele vai continuar fazendo, vamos ver se realmente tem isso. E às vezes, quando se liga, já está um pouco pior. Enquanto se a gente consegue abrir essa comunicação, falar, olha, qualquer coisa, já me liga, já fala comigo, eu posso tentar em casa, a gente conversa. Muito bom vocês perguntarem para uma profissional, quer dizer, a professora é profissional. Pergunta, olha, está acontecendo isso e isso aqui em casa? Está acontecendo isso na escola? Como que a gente pode fazer para resolver aqui em casa? O que você me recomenda? Porque no final a parceria é o melhor dos mundos. Afinal, você em casa fica X horas, na escola fica mais horas. Então, trocando ideias, conversando, com certeza o trabalho em equipe vai desenvolver a criança muito mais. Vai fazer com que a criança ela consiga crescer muito melhor. Então, prestar atenção e abrir essa porta é fundamental. Diria, incluindo os alunos do médio. Acho que não é problema algum a gente ligar para a coordenação do ensino médio e falar com o coordenador, falar, olha, estamos aqui, por favor, qualquer coisa fale com a gente e assim por diante. Preste muita atenção nesse detalhe. Tentem abrir essa comunicação, tentem abrir essa porta e façam com que isso seja realmente prático para poder ajudar a construir cada vez mais os nossos filhos. Essa é a primeira coisa importante. Segunda coisa, eu diria para a gente tomar cuidado com a rotina logo cedo. Como acordar as crianças? O que fazer logo de manhã? Muito importante que a gente, eu vejo muitas vezes o momento logo cedo, ele acaba sendo um momento muito desgastante. Tá todo mundo de mau humor, aquela coisa, ninguém fala com ninguém, tal. Se alguém do casal tiver um pouco mais de pique de manhã, alegria, consegue acordar com um sorriso, que gostoso alguém chegar nos quartos com uma música, sorrindo, bom dia, vamos lá, vai ser legal, papapá. Eu sei que você vai falar, ah, mas eu estou fazendo todo esse esforço e no final eles parecem estar de mau humor do mesmo jeito. É, mas é diferente. É diferente. Você conseguiu, dar um start para o dia com uma cara diferente. Muito mais gostoso você ter sua paciência e fazer isso algumas vezes, mesmo que tenha que se desgastar um pouquinho porque ele não está acordando, do que você já acordar os gritos e berros e brigas e fazer com que a criança ela vá para a escola já com mau humor e aí normalmente acaba chegando na escola estourando e aí pode estourar um professor, aí acaba dando tudo errado e a gente poderia ter resolvido isso lá atrás, tendo tido um pouquinho mais de paciência, de tato e ter feito com que a manhã das crianças começasse de um jeito diferente. Se puder, algum dos pais estar no café da manhã, muito bom, melhor, para poder já bater um papo, conversar com alguma das crianças, já sabe, manter esse elo. São momentos, pessoal. A gente tem muito poucos, tem que aproveitar. Então, muito, muito bom se a gente consegue. Às vezes eu falo, os pais, muitas vezes, que são mais ausentes, talvez. Realmente seria legal se esforçar para estar talvez logo cedo no café e já ter uma conversa e conseguir manter uma fortificação de elo com as crianças, mesmo antes de ir para a reza logo da manhã. Bom, então falamos sobre o momento cedo, logo tipo de acordar, de despertar com alegria, de tentar fazer com que as crianças elas entrem numa vibe positiva. Eu digo a ideia da música porque realmente é muito gostoso se acordar com música, uma coisa leve, óbvio, não estou falando barulhenta, mas algo gostoso. Isso faz com que a pessoa ela fique bem, fique relaxada. Acordar com harmonia é muito bom, pessoal. É muito bom. Faz a pessoa estar muito bem. Ela rende diferente. Colocar alguma coisa que as crianças gostam de comer logo cedo, gostam de sucrilhos, gostam de suco, gostam de tal. Coisas que as crianças gostam, fazem as crianças estarem mais felizes, fazem elas irem mais felizes para a escola. Tudo isso vai contribuir para o desempenho da criança, acreditem. Eu queria falar também sobre a volta. Vamos tentar aproveitar mais uns minutinhos da gente chorar da volta da escola. O sistema é o mesmo. Eu recomendo muito que as mães, principalmente as mães que normalmente são quem tem contato com as crianças logo quando voltam da escola, tentarem, de alguma forma, se preparar para esse momento. Sim, se preparar. Por quê? Porque se a gente está sem paciência das outras coisas que a gente faz, então pode ser que a criança está chegando super empolgada, está vindo com um monte de coisas, queria dividir. E a gente está já sem paciência, já estourado do que já passou, e acaba sobrando e não ouve e tal. E a criança, normalmente, quando ela chega da escola, ela está cheia de coisas que ela queria contar: o que aconteceu com a professora, e que a professora falou isso, e que ela fez aquilo, e ela recebeu um parabéns, e que tá, tá, tá. Mesmo adolescentes, eu já ouvi muita gente falar, mas meu filho não gosta de falar. Puxe conversas interessantes. Entre em assuntos curiosos, fala alguma coisa pontual, não chega perguntando como foi a escola. Se você acha que não tem papo, conversar coisas genéricas não vai resolver, mas tenta entrar em assuntos. Vem cá, o professor de português, você não se dava tão bem com ele no ano passado, como que está indo esse ano? Como que está funcionando? Como que é o sistema hoje das aulas? Tá? Alguma coisa diferente? Entra mais. Aí você vai ter assunto e vai conseguir desenvolver. Então, se prepare uns 10 minutos, 15 minutos antes, 20 minutos antes, desintoxique de todos os problemas. Fique bem, fique tranquila. De preferência, prepare um lanche para as crianças quando elas chegam em casa. Receber as crianças bem, receber as crianças com um lanche, alguma coisa que elas gostam, já dá um clima tão legal. A criança volta para casa da escola e de repente ela está sendo acolhida com um sorriso, com alguém querendo ouvir as coisas que ela tem para falar, alguém trocando alguma ideia com ela e também entrando na parte de ter alguma coisa gostosa para comer. E sabe, essas são coisinhas que fazem diferença. A criança se sente muito bem em casa. Tipo, a casa é o lugar dela, é o lugar que ela tem que se sentir à vontade. Então, vamos fazer com que seja isso. Não simplesmente ligar um botão automático. A gente tem que fazer com que seja algo muito, muito gostoso, tá? Bom, a grande pergunta que eu ouço muito de mães a respeito de se a gente dá para eles um tempo para brincar ou já fazem a lição de casa. O ideal é a lição de casa primeiro. O ideal é a lição de casa por quê? Porque a gente tem que sim dar um senso de responsabilidade para as crianças e ensinar as crianças que primeiro elas têm que fazer as obrigações. Você também adoraria ficar só se divertindo e fazendo coisas boas, mas você tem as suas obrigações com o trabalho, suas responsabilidades. Então, é muito importante a gente educando a criança a ter responsabilidades, a terem as suas primeiro obrigações cumpridas para depois ela poder se divertir. Se você está sentindo que a criança ela está sufocada, que ela está precisando realmente do tal do break, mesmo depois do tal do lanche, do momento gostoso que ela já teve, ok. Crie então uma janela, defina com a criança uma responsabilidade, fala com ela: olha, então tudo bem, estou te dando meia hora, você quer se divertir meia hora? Meia hora, daqui a meia hora você está aqui. Se a criança for mais velha, eu ouvi uma pessoa me perguntando ontem: ah, minha filha mais velha, posso botar uma. Olha, pode. Olha, até às 8 tem que estar pronto. Faz do jeito que você quiser, mas até às 8 eu vou ver a lição. Se eu ver a lição às 8 e não. Se eu for ver às 8 e não tiver, a gente vai ter que mudar e a gente vai mudar e amanhã você já vai ter que fazer no horário que você chegar de casa. Quer dizer, é possível você criar regras. Cumprindo elas são muito efetivas. Se você define os limites, as regras elas são ótimas. Mas você tem que colocar os pingos nos is desde o começo, definir os limites, colocar as regras, e a pessoa sabe que se ela quebrou as regras, ela vai ter consequência sobre isso. Ok? Então, com isso, a gente já consegue acertar tanto a parte da lição, tanto a parte da dinâmica. Eu diria, eu vejo muitos pais botando 1 milhão de atividades depois do horário da aula. Tomem cuidado só com isso para não sobrecarregar. A criança já teve um dia muito cheio, ele sai muito tarde da escola hoje em dia. E a gente tem que ir com calma. Gastar energia é muito legal. Gosto da ideia de fazer esportes, tudo isso sempre vai ser muito bom. Mas vamos pensar como fazer com que esse horário ele seja saudável para a criança, ela realmente estar tá bem, para ela estar tá tranquila. E, obviamente, para ela ter momentos em casa, para ela curtir os pais, para ela estar tá, tipo, sentindo a família. E não para ela chegar acabada às 9, 8 da noite, não ter nem tempo de respirar, já tomar um banho, jantar 2 minutos e dormir. Quer dizer, é um membro da família, faz parte da casa. É importante sentir calor humano, é importante sentir que os pais amam ela. Precisa ter tempo em casa para sentir isso. Então, faça uma rotina que seja saudável para que a criança consiga desenvolver, para que a criança consiga, ao mesmo tempo, estar tá se divertindo, estar tá aprendendo, crescendo e, ao mesmo tempo, estar tá sentindo todo o amor que é necessário para o desenvolvimento dela. Acho que é isso. Vamos tentar manter uma rotina, vamos tentar entrar num clima de direcionamento que seja harmônico para todos nós, para todas as nossas casas e, ao mesmo tempo, que a gente possa ter muito, muito carinho e muito amor para os nossos filhos. Que tenhamos todos um grande ano, que os nossos filhos tenham muito sucesso na escola. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o que eu falei ou se quiser perguntar mais coisas vinculadas com essa rotina que a gente está criando para o início do semestre, entre em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom, pessoal? Obrigado, um beijo grande para todo mundo e ótima semana.